Entrevista da semana. A população idosa está crescendo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Em 2050, eles serão mais de 2 bilhões, o equivalente a 1/5 da população mundial. Apesar do crescimento populacional, há muito o que ser feito para garantir a qualidade de vida de quem atinge a terceira idade. No Brasil, o cumprimento do Estatuto do Idoso, que garante os direitos sociais, e a promoção de políticas públicas voltadas para essa parcela da população, ainda é encarada como um grande desafio. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o promotor de justiça, Daniel Paladino. Promotor, na definição legal, quem são os idosos?
De acordo com o Estatuto do Idoso, que foi instituído pela Lei 10.741/2003, idoso é toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
Desde 2003, a população mais velha é amparada pelo Estatuto do Idoso, é isso? Quais são os direitos básicos que o Estatuto prevê?
Então, o Estatuto do Idoso, ele contempla um rol de direitos, né, dentro do princípio da proteção integral do idoso. Na prática, né, resumidamente, né? O idoso goza de atendimento preferencial, individualizado, junto a repartições públicas, estabelecimentos privados. Também ele possui preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais específicas, priorização do atendimento por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria, e gerontologia e na prestação de serviços, ou seja, um rol de direitos complementares, né, que não estão previstos na Constituição Federal, que tratam, né, dos direitos fundamentais de uma forma genérica.
Agora, promotor, esses direitos têm sido respeitados?
É claro, né, não seremos hipócritas, né, em afirmar que todos esses direitos previstos no Estatuto do Idoso, eles estão sendo observados, né, e estão sendo garantidos na sua plenitude. Então, resumindo, né, pode-se afirmar que houve realmente sim uma ampliação na execução e na garantia dos direitos dos idosos, mas que ainda está muito longe, né, de atender aquilo que preconiza o Estatuto do Idoso.
Agora, quais são os direitos dos idosos que hoje são mais desrespeitados?
Direitos básicos, né? Somente o direito à prioridade, né, nas políticas sociais, principalmente na área da saúde, né, quando se observa que realmente todo o sistema, né, de saúde ele se encontra bastante corroído e degradado, não atende minimamente as expectativas da população em geral e muito menos ao idoso que, de acordo com o artigo 3º do Estatuto, ele tem prioridade no atendimento nas unidades de saúde, né, tanto estaduais quanto da esfera federal e mesmo em estabelecimentos privados de saúde. Também se verifica que, com relação à questão da moradia, o idoso está bastante desassistido, né, porque o Estatuto fala claramente que o idoso deve dispor de moradia digna e muitas vezes sequer dispõe de moradia, né, quanto mais de moradia digna.
Promotor, o próprio idoso também pode denunciar um desrespeito ou um ato de violência, né? E qual seria o caminho? Onde que ele pode buscar ajuda, um telefone geral para ele fazer a denúncia?
Ele pode fazer essa denúncia através de vários canais, através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, através do Ministério Público, através do Conselho Municipal do Idoso, como também do próprio Conselho Estadual, nas próprias secretarias municipais de assistência social. Então, são vários canais que o idoso dispõe, né, para fazer as denúncias sem que precise ser feita presencialmente, né? Através também dos meios digitais, através do computador, né, ou então através do Disque 100, que é o número do Conselho Nacional, né, de Defesa dos Direitos Humanos.
Promotor, todo município deve ter um Conselho dos Direitos do Idoso?
Sim, exatamente, o que é a obrigação de todo município ter um Conselho Municipal do Idoso. Aquele que não o tiver, o Ministério Público está legitimado, né, a fazer esse tipo de cobrança juntamente ao Poder Público Municipal para que institua o Conselho.
Agora, promotor, há famílias que por trabalhar fora e por não conseguirem cuidar corretamente do seu ente, por isso acaba colocando eles em um asilo. Os centros de convivência poderiam ser uma saída para o idoso
idoso não perder esse elo com a família? E gostaria de saber se em Santa Catarina existem centros de convivência e como é que eles funcionam.
Então, os centros de convivência realmente têm previsão legal, né? São poucos os municípios que contam ainda com esse equipamento, né? Não há uma obrigatoriedade no estatuto, né, de que realmente seja instituído esse tipo de equipamento, esse centro de acolhimento, ainda que provisório para idosos, mas seria de bom ouvir que todos os municípios o tivessem. Mas o que o estatuto prevê, preconiza, né, é acerca do funcionamento, e aí cabe ao Ministério Público a fiscalização dos centros de acolhimento de longa permanência, né, ou também os conhecidos popularmente como asilos, né? Aqui na capital, só para exemplificar, nós temos 34 centros de acolhimento para idosos de longa permanência e todos eles recebem uma fiscalização semanal por parte do Ministério Público acerca da sua regularidade, seja perante o Corpo de Bombeiros, seja perante a Vigilância Sanitária, perante o Conselho de Nutrição. Então, todo município tem, né, ou deve ter esses centros instituídos, se não públicos, mas pelo menos privados, né?
Ok. A família deveria ser responsabilizada por não cuidar dos idosos?
Sim, exatamente. Inclusive, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele dispõe que a obrigação da família, né, claramente da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, mas notadamente da família, assegurar o idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação e a dignidade e cidadania do idoso. Os familiares do idoso que assim não procederem, inclusive estão sujeitos a incorrer em crime de omissão, né, previsto no Estatuto do Idoso.
E quem agride um idoso ou condiciona maus tratos também sofre penalidades, não é isso? Quais são elas?
Sim, isso há previsão também no Estatuto do Idoso, né? E tanto pode ser, né, o autor desse fato, uma pessoa que conviva ou coabite com o idoso, né, do mesmo núcleo familiar, ou um terceiro que não componha esse núcleo familiar. Inclusive, em sendo, né, da própria família, um parente, um filho, né, essa pena, inclusive, ela qualificada. Né? Então, o Ministério Público tem observado, né, que a maioria hoje dos casos de maus tratos e violência contra o idoso, infelizmente, são praticados no próprio seio familiar. Isso tem sido recorrente e tem nos preocupado bastante.
Agora, para finalizar, como é que o Ministério Público de Santa Catarina atua na proteção dos idosos?
Atua de diversas maneiras, né? Através da fiscalização e da cobrança, né, implementação das políticas públicas e sociais do idoso, né? Através do Conselho Municipal do Idoso também, né, que tem como função principal, né, também proteger o idoso na forma do estatuto, né, fiscalização das entidades asilares, né, ou também tecnicamente conhecida como instituições de longa permanência, a fiscalização mensal, semanal dessas entidades, para que funcione dentro daquilo que dispõe o Estatuto do Idoso. Apuração, né, de crimes praticados contra o idoso, nas suas diversas variantes, sejam crimes praticados mediante violência física, mediante ameaça, mediante subjugação, e também os crimes de ordem patrimonial, né, que têm se tornado muito comuns, né, como apropriação indébita de recursos do idoso, muitas vezes praticados por próprios familiares. Então, são várias frentes de trabalho, né, que o Ministério Público atua na proteção e garantia dos direitos dos idosos.
Dr. Daniel Valadino, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Muito obrigado também, Denise.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.